Muito boa tarde a você que nos ouve e um boa tarde especial à população vargionense. Hoje é sábado, dia 12 de dezembro, e estamos iniciando mais um programa informativo do Governo Municipal de Vargião. Na presença do prefeito Valmir Felipe, trazemos agora as principais ações realizadas no município pelas equipes de cada secretaria. Boa tarde, prefeito. Seja bem-vindo ao nosso programa de hoje.
Boa tarde, Jefferson. Boa tarde aos ouvintes do programa informativo e um boa tarde especial à nossa população vargionense que todos os sábados aguardam aí as ações desenvolvidas pelo governo municipal e pelas suas secretarias.
Iniciando pela Secretaria de Educação, a equipe está se encaminhando para o encerramento do ano letivo aqui em nosso município. Conta pra gente, prefeito, quais são as atividades que a Secretaria de Educação vem executando e também preparando para os próximos dias.
Vou iniciar falando sobre a Secretaria de Educação, que trabalhou durante a semana fazendo aqui a entrega dos kits de material escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, onde foi a última entrega realizada no ano de 2020. Na próxima segunda-feira e terça será feita a entrega do kit da merenda escolar às famílias que se cadastraram ainda no início da pandemia e recebem os alimentos em suas casas. A última entrega vai ser realizada então na segunda e na terça-feira e depois vamos encerrar o ano letivo, voltando no próximo ano aí a continuar com as ações na educação. E na próxima semana também será a última semana de postagem de atividades aí para os alunos, até na sexta-feira, no dia 18. E quem tiver atividades em atraso, tanto online ou as apostilas, devem entregar e colocar em dia para terem as notas do fechamento do ano letivo. Então, pedir aqui a todas as famílias, aos pais que estão acompanhando seus filhos, que façam a finalização e a entrega das atividades juntamente aí na Secretaria de Educação aqui do nosso município. E no dia 21 e 22, as escolas farão o conselho de classe. E no dia 23 será o encerramento do ano letivo com a entrega de boletins através do portal do aluno. Os pais já têm as matrículas das crianças para acessar as notas. Lembrando que se alguém não tiver internet, deve fazer o pedido junto à Secretaria de Educação ou na direção das escolas para fazer a impressão e a retirada das notas dos seus alunos. Pedir aqui a todas as famílias que façam a sua parte, que vão em busca do que está faltando entregar, que vão em busca também dessas notas para podermos encerrar o ano aí da Secretaria de Educação, de todas as nossas escolas do município e poder entrar aqui no ano de 2021 com as novas atividades que vamos, claro, aguardar a decisão da Secretaria de Saúde e também do Ministério da Saúde para podermos aí voltar às aulas na normalidade, é claro, com muita segurança aos nossos alunos e também aos nossos profissionais de educação. Lembrar também que as matrículas dos alunos encerrou na sexta-feira, mas se tiver alguma família que precisar fazer a matrícula do seu filho, que procure a Secretaria de Educação até no dia 18, sempre pela parte da manhã, que os profissionais vão estar aí à disposição para fazer a matrícula dos seus filhos.
Na assistência social, além das atividades padrões do dia a dia, a equipe também faz alguns trabalhos específicos nessa semana. Quais foram as ações da Secretaria de Assistência Social aqui em Vargião, prefeito?
Na área de assistência social, nessa última semana, a equipe se dedicou a fazer o cadastro aí para as famílias do assentamento Boa Vista do Jardim, a regularização da documentação, ao qual foi um pedido feito pelo INCRA, pelo superintendente do INCRA de Florianópolis e também pelos proprietários dos terrenos aí no assentamento Boa Vista do Jardim, para poder regularizar e ter o seu título de propriedade. Durante a semana, nós deixamos toda a equipe à disposição dessas famílias e, graças a Deus, até na sexta-feira, foi encerrado os trabalhos aí de regularização do CAD único. E algumas famílias ainda, se faltar, porventura, algum documento que precisar do apoio do município, nós vamos estar aí à disposição para poder ajudar e regularizar aí a sua documentação. Dizer que o trabalho que foi realizado vem de encontro aí a uma parceria que nós temos, município, com o INCRA, para podermos regularizar as áreas do assentamento Boa Vista do Jardim.
Direcionados em trabalhos tanto na cidade quanto no interior, a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos também teve uma semana repleta de ações. Dentre elas, quais o senhor pode destacar para as pessoas que nos acompanham?
A Secretaria de Agricultura, durante essa semana, trabalhou intensamente fazendo várias ações em propriedades aqui do nosso município, que foi terraplanagem na linha Marini, onde vai ter investimentos aí na área de suínos. Foi realizada essa terraplanagem, a finalização da terraplanagem com cascalhamento, com estrutura, para que esse agricultor possa investir também e gerar renda aqui para o nosso município. Além de terraplanagem, foram feitos vários silos para a silagem, onde adiantamos o nosso trabalho, pois vamos parar aí no mês de janeiro e o milho para a silagem é colhido ele no período de janeiro e fevereiro. Então já estamos antecipando aqui os trabalhos. Aos nossos produtores de leite, foi realizado algum transporte de silagem para os produtores que foi pego em outro município, atendendo aqui também uma demanda que temos devido à estiagem que nós passamos. Dizer aqui a toda a nossa população que trabalha na agricultura, que está no interior, que precisou da demanda, a gente procurou atender como uma prioridade, dando aqui uma atenção maior a esses produtores que são produtores de leite aqui do município. E também não deixamos de atender aqui a fazer proteção de nascente, fonte de água, onde a equipe da agricultura, juntamente com o DMR, não deixaram de atender essas prioridades. Pedi aqui aos dois secretários que tomassem como prioridade atender os agricultores aonde tem problema de falta d'água e também poder aqui dar uma atenção maior a essa questão dos silos para a silagem, que no período que a gente vai estar de recesso, não vamos ter a equipe completa para trabalhar, poder antecipar esses trabalhos. A equipe do DMR esteve trabalhando aqui na estrada geral da linha Santa Catarina, onde foi patrulhado toda ela. Trabalhamos também fazendo a manutenção nas estradas da linha Serra Preta, linha Santo Antônio e cascalhamento nas entradas de propriedades aí no assentamento Boa Vista do Jardim. Também atendemos aqui os pedidos das empresas aqui do nosso município, algumas delas que precisavam fazer a limpeza dos seus pátios e cascalhamento, dando eles aqui também o apoio às empresas que geram emprego e renda aqui para o nosso município. Atendemos aqui as prioridades, mas também não deixamos de fazer algumas ações aqui, que foi a roçada dos acessos aqui do nosso município, os serviços aqui dentro da cidade, com a equipe dos serviços urbanos trabalhando intensamente, e também fazendo aqui a ornamentação da igreja e alguns pontos onde a gente vai instalar aqui os enfeites de Natal, representando aqui, é claro, simbolicamente o Natal aqui do nosso município. Todos os anos a gente enfeitava a nossa praça, toda a cidade, mas esse ano, como é um ano diferente, como estamos com a pandemia, vamos fazer dessa forma para evitarmos aí que aumente o contágio do Covid-19 aqui no nosso município. Quero aproveitar também e fazer um pedido para toda a sociedade varjonense aqui na cidade e também no interior. A chuva veio para amenizar um pouco a agricultura, mas a questão de água, nós estamos ainda com dificuldade. Não aumentou os nossos mananciais de água, onde nós temos a captação. A Casam pede aqui encarecidamente para toda a população que evite desperdiçar a água, que use somente na prioridade, pois a chuva que veio não amenizou ainda aqui o problema da estiagem no nosso município. Então pedimos à população que entenda isso, que é um problema de todos, é um problema da sociedade e nós precisamos da consciência de cada um para nós termos o uso racional da água, para evitarmos que a Casam venha aqui a racionar a água no nosso município. Então faço esse pedido a toda a sociedade varjonense que tomem esse cuidado, principalmente aqui na cidade, para não precisar fazer o racionamento de água aqui no nosso município.
Muito bem. Neste momento, para tratar sobre as ações da Secretaria de Saúde, além do prefeito Volmir Felipe, também contamos agora com a presença do Dr. Marcos, que é médico aqui em nosso município e vem trabalhando arduamente juntamente com toda a equipe de saúde de Vargião no combate à pandemia do Covid-19. Dr. Marcos, neste momento o espaço do nosso programa informativo é seu para trazer atualizações, informações e pedidos à nossa população. Boa tarde.
Boa tarde, população varjonense. Boa tarde, prefeito Volmir. É sempre um prazer falar com todos vocês. Infelizmente, trazendo mais uma vez notícias, né, de nossa pandemia, reforçando alguns cuidados da população. Né, estamos mais uma vez com um aumento de casos recentes, né, temos bastante casos positivos na cidade e isso vem nos preocupando. Né, estamos aí com hospitais de nossas referências com 100% de lotação. As notícias no dia a dia são realmente difíceis, né? Nos preocupam bastante, porque quem precisa de um atendimento mais complexo, de mais atenção, de leito de UTI, infelizmente já está ficando sem. E era esse o momento que a gente mais temia. Né? Atualmente, Varjão tem 22 casos ativos, né? Na data de hoje, porém, A gente sabe que esse número é sempre muito maior. Cada um paciente positivo, temos ao menos 6 casos ocultos, tá? Então, a gente sabe que provavelmente o nosso número passe de 100 casos ativos na cidade. E isso é uma coisa que preocupa. Preocupa porque é um número grande, né? Um número que a gente sabe que às vezes os pacientes não sabem que tem esse diagnóstico de Covid e podem estar transmitindo para outras pessoas. Então, a gente reforça mais uma vez a necessidade de consulta, né? A qualquer sintoma gripal que a gente escuta aí há 10 meses, tosse, dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar, coriza, cefaleia, né? Enfim, todos os casos típicos de Covid que a gente tem escutado, todos os sinais e sintomas, a qualquer momento procure o atendimento médico na ala Covid, que está localizada ao lado do hospital. Nós mudamos esse fluxo de atendimento justamente pensando nesses pacientes, né? Pensando para que eles não passem isso adiante, né? Não transmitam a outras pessoas. Porque a gente sabe, a transmissibilidade do vírus é muito alta, né? Então, nós temos um contato próximo com qualquer paciente, com qualquer familiar, com qualquer amigo. E se eu estou positivo e não sei, ou se eu acho que eu estou apenas com uma gripe, com alguma coisa, eu posso transmitir para essa pessoa, que daqui um pouco vai para sua casa, transmite para seu pai, ou transmite para seu avô, para sua avó, que são as pessoas do grupo de risco que a gente frisa no início, né? Que tendem a complicar um pouco mais, tendem a ter casos mais graves e mais difíceis de recuperar. Então, essa é a nossa maior preocupação. Qualquer sintoma gripal, procure atendimento, né? A gente sabe que tem bastante gente que tem medo. Será que eu tenho vírus? Será que eu não tenho vírus? Mas e se for o vírus? Enfim, mas o nosso medo tem que ser em cuidar da nossa família, em cuidar dos nossos parentes, em cuidar dos nossos amigos próximos, que a gente sabe que em algum momento esses pacientes também vão se infectar e vão complicar. Nós temos uma mudança de atendimento no posto de saúde também, né, porque tem ficado um médico lá embaixo, um médico aqui em cima. Então, o fluxo também mudou um pouquinho lá embaixo. A gente tem priorizado consultas de urgência e emergência, uma vez que as consultas de rotina, para mostrar exames, enfim, a gente sabe que, infelizmente, no meio de toda essa pandemia, existem todas as outras doenças também. A gente não esquece disso, né? Passamos o novembro azul, passamos o outubro rosa, enfim, tem exames para mostrar, tem coisas que precisam ser enviadas para o médico, enfim, que a população tenha essa dúvida de sempre saber como é que está. Mas para isso nós criamos um número de celular, né? Entre em contato com o posto de saúde, não precisa o paciente ir até lá. Ele manda esse exame pelo celular, nós médicos estamos acessando o prontuário desse paciente, vendo o motivo que foi o exame, se realmente foi um exame só de rotina, né? Um exame de cuidado normal, de check-up, que a gente diz. E se esses exames têm alteração ou não, a gente pede para que o paciente venha a partir desse resultado enviado pelo celular. Isso evita que esse paciente venha ao posto, evita que esse paciente daqui um pouco se contamine aqui, né? A gente está todo dia lidando com casos, então tem a equipe que pode ter contaminação sem saber, os pacientes que podem ter contaminação sem saber, e daqui um pouco isso aumentar mais ainda a transmissão. Então, mais uma vez, né, o que a gente tem que pedir para a população é uma conscientização de todos, né? A gente sabe que, como eu falei há alguns dias na Câmara de Vereadores, inclusive, a população, todos estão cansados, né? São 10 meses, 11 meses de pandemia. A gente sabe que é muito difícil ficar em casa, evitar eventos, evitar aglomerações, enfim. Porém, é uma necessidade imensa nesse momento, uma vez que os casos têm aumentado muito, têm nos preocupado. Uma iniciativa da administração realmente foi evitar a festividade de final de ano, que sempre acontecia, né? que era sempre muito aproveitada por toda a população, que todo mundo gostava muito de se reunir, enfim, de festejar, de todo evento que era muito bonito nos outros anos, mas que a gente sabe que nesse momento é uma necessidade realmente evitá-lo, né? Então, tomando esse exemplo, tomando todos os exemplos que a gente vem dizendo diariamente, enfim, o ideal é que a população se cuide, permaneça em suas casas, evite ao máximo aglomerações, né, com a família, enfim, a gente sabe que é difícil daqui um pouco não ter contato com nem quem está dentro de casa, mas evitar de ir no vizinho, evitar de viajar, evitar de fazer outras coisas mais distantes para que isso daqui um pouco não contamine outras pessoas, que volta naquele fluxo que eu falei anteriormente, contamino alguém ou recebo a contaminação e vou passando para outras pessoas. A questão do coronavírus, da transmissão dele, a gente sabe que é muito alta. Então, realmente, a gente tem essa clareza de que muitas pessoas irão se infectar. Isso será inevitável, né? O nosso maior medo, e da saúde, e do Estado, e nacional, enfim, do mundo, é que todas essas pessoas se contaminem no mesmo momento. E é o que está acontecendo, né? Por isso que temos leitos de UTI ocupados em 100%, leitos de enfermaria ocupados em 100%, porque nós temos um grande número de pessoas contaminadas ao mesmo tempo. Até que não se tenha vacina, até que não se tenha um controle total disso, a gente tem que evitar que isso aconteça. Diminuir para que cada vez fique mais espaçado o prazo de contaminação entre as pessoas, para que os casos leves sejam tratados em casa, isolados, e os casos graves, que infelizmente precisem de um suporte maior, tenham esse suporte maior que hoje não temos, né? E voltando nessa questão da UTI, o que está acontecendo nos hospitais? Todos os hospitais estão se desdobrando para conseguir leito, para conseguir equipe, para conseguir pessoas para atender esses pacientes graves. E automaticamente a gente sabe que leitos de UTI geral, equipes de UTI geral acabam se deslocando para atender UTI Covid. Então fica difícil até mesmo o fluxo para outras doenças, né? Para, enfim, acidentes, pacientes oncológicos que necessitam de tratamento de UTI, cirurgias de urgência e emergência, enfim, tudo isso está sendo muito reduzido, né? As urgências e emergências a gente sabe que não tem como evitar, mas cirurgias eletivas de um paciente oncológico, nós já tivemos várias situações de hospitais próximos que suspenderam, né? Então, um paciente que tem uma lesão neoplásica, que tem um câncer de alguma região, que precisa fazer um tratamento cirúrgico, está tendo que esperar porque não tem equipe, não tem médico, não tem lugar no hospital para que isso seja dado seguimento, né? Então, é uma situação bem difícil. A gente acredita que isso se resolva o mais rápido possível, mas precisa da conscientização de toda a população. São 10 meses, 11 meses de pandemia, cada dia mais difícil, cada dia as equipes estão mais cansadas, toda a equipe de saúde, todo mundo, as agentes de saúde nas casas, enfim, todo mundo tentando fazer uma parte para que no final a gente consiga combater esse vírus que chegou dessa forma e que vem sendo tão avassalador como está. Para encerrar, então, eu gostaria de agradecer o espaço cedido, né, para que essas informações cheguem a todos os pacientes. A gente acaba sempre tentando falar em consultório, tentando falar no hospital, tentando falar com todos, mas a gente sabe que esse é um meio de comunicação que é mais amplo, que é mais seguro e mais fácil para que todos tenham acesso a essa informação. Então, agradeço, peço mais uma vez a conscientização de todos para que a gente consiga vencer esse vírus e, mais uma vez, reforço. Qualquer sintoma, nos procure, a gente tem atendimento. O atendimento está sendo feito na unidade Covid ao lado do hospital, no horário comercial. Depois temos o plantão no hospital e temos o posto de saúde lá embaixo, temos os telefones da unidade, enfim. Todos os apoios estão sendo feitos para que a gente tente evitar ao máximo que essa pandemia chegue em nossa cidade com a intensidade que está chegando em outras. Então vamos nos cuidar. Um bom final de ano a todos, boas festividades, né, com essa conscientização que a gente conversou. E contem com toda a equipe de saúde de Varjão para que a gente combata tudo isso.
Boa tarde, doutor Marcos. Agradecer o senhor por estar aqui colocando a situação da pandemia aqui no nosso município, pedindo à nossa população que tenha consciência, aproveitar esse momento e pedir aqui à nossa sociedade, à nossa parte como administradora, à nossa parte como saúde, como profissionais de saúde, ela está sendo realizada. Precisamos da conscientização da nossa população para nós evitarmos que esses casos de contaminação do Covid-19 venham a aumentar aqui no nosso município e, com isso, também trazendo problemas não somente para nós, mas fora aqui do nosso município. Vocês viram aquilo que o Dr. Marcos falou, da superlotação dos nossos UTIs, dos nossos hospitais de referência, e pedir aqui encarecidamente, então, à nossa população, cabe a nós agora, todos, tomar essa consciência, nos cuidar, evitar aglomerações. Sabemos que as festas de final de ano estão aí, nós sempre fazíamos uma festa grande com o Natal da gente, sendo referência aqui na região do oeste do estado de Santa Catarina. Resolvemos não fazer, é claro que foi uma conversa junto com a comissão, junto com os profissionais da saúde, mas não adianta nós tomar essa decisão e a população não ter esse entendimento. Então peço aqui novamente a toda a população varjonense, tomem consciência disso. Nós sabemos que é um momento difícil, todo mundo vai querer se reunir, fazer a sua festa, mas vamos ter cautela naquilo que nós vamos fazer. Então agradecer aí, doutor Marcos, muito obrigado a você, a toda a nossa equipe do setor de saúde, que todo dia estão em contato direto com a nossa população, procurando preservar a vida de cada um e também procurando preservar a vida aí dos nossos profissionais. Não podemos deixar que vocês adoeçam, não podemos deixar que a nossa população adoeça, mas também precisamos da colaboração de cada um. Muito obrigado, doutor. Continue fazendo seu trabalho com dignidade e toda a equipe da saúde que está trabalhando para toda a nossa população varjonense.
Muito bem, agradecemos a presença do prefeito Valmir Felipe. Também agradecemos ao Dr. Marcos por falar conosco nesta oportunidade para alertar e conscientizar toda a população sobre o momento delicado que viemos enfrentando por conta da pandemia. Prefeito Valmir, neste momento deixamos os microfones abertos para suas considerações finais.
Quero agradecer aqui a todas as pessoas que estão nos ouvindo, agradecer a nossa população rajonense, pedir o entendimento, agradecer a Deus aqui que nos dê saúde para nós continuarmos conduzindo o nosso município e as pessoas também poder ter uma qualidade de vida. Um abraço a todos e até o próximo sábado.
Este foi o prefeito Valmir Felipe trazendo as informações de Vargeão à nossa população em mais um programa informativo municipal. A você que nos acompanhou até aqui, deixe o nosso pedido para que se cuide. Cuide de sua família, cuide das pessoas ao seu redor. Tenham todos um excelente final de semana e até mais!